Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. E aí, investidor, sussa! Você já deve ter ouvido falar que aumentou muito o número de sequestro relâmpago, golpe do Pix e a chamada quadrilha limpa conta, que rouba seu celular e literalmente pega tudo que você tem nos bancos em questão de minutos.
Pois é, o celular deixou de ser um objeto de desejo de ladrão, né? Qualquer smartphone hoje em dia facilmente passa de R$1.000, mas o que tem bem mais valor é o que tá dentro do celular.
Você que é um investidor EconoWeeker raiz, com certeza tem dinheiro na conta e aplicações no Tesouro, além de investimentos em outras corretoras, certo?
Já pensou em perder tudo de uma vez porque deu mole com o celular? Pesadelo!
Por isso, hoje a gente separou 10 dicas de como proteger seu celular de fraudes e golpes financeiros e nunca mais você vai facilitar a vida dos bandidos. Eu sou o César Esperandio.
Eu sou a Yolanda Fordelone e nós somos o canal EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Você que tá chegando por aqui, já se inscreve aqui embaixo. São pelo menos 3 vídeos novos por semana, sempre ensinando a fazer muita conta para você encontrar os melhores investimentos do jeito mais simples e mais fácil, além de dicas de ferramentas e várias outras coisas que vão ajudar no seu bolso.
Já deixa sua curtida aqui embaixo se você quer muito mais vídeo como esse, que te ajuda a investir melhor e ganhar mais dinheiro, porque agora chegou a hora de te contar 10 coisas que a gente tá fazendo para proteger o celular de fraudes financeiras, sequestro relâmpago, golpes do Pix e ficar mais blindado de futuras armadilhas que os bandidos estão armando.
Bora lá? É isso aí, EconoWeeker, mais um vídeo de tradução da economia e dos investimentos. Você já foi vítima de algum golpe ou fraude financeira, Yoyo?
Cara, graças a Deus não, já sofri golpes, mas não financeiros. E você, Cezita?
Já tentaram me passar a perna. Quem foi vítima da última vez, tadinha, foi minha bisa. Ligaram pra ela, falaram que eu tinha sofrido um acidente, aquela história que a gente já conhece. Sabe quem não é vítima de fraude tão fácil assim? Quem faz parte do nosso clube de membros.
Agora dá pra você fortalecer o trampo, trocar ideia com a gente ainda e escolher o tema do nosso aulão ao vivo.
O link para você saber mais está aqui na descrição. Vamos para as 10 dicas?
A primeira coisa que você tem que fazer é reduzir o limite do Pix.
Aliás, não só do Pix, mas também do cheque especial e qualquer outra linha de crédito que você pode pegar automaticamente.
É isso aí. Em primeiro lugar, os juros do cheque especial e desses empréstimos são muito altos. Você nem deveria ter isso. Em segundo lugar, se você pode pegar esse dinheiro emprestado automaticamente, o bandido também pode.
E quem vai pagar a conta é você.
Cara, se um ladrão pegar seu celular e tiver acesso à sua conta, você vai tomar um baita prejuízo.
No caso do Pix, reduz o limite diário por transação para um valor que você normalmente usa.
Cada app fica num lugar, mas normalmente é só buscar por ajuste de limite, que nem eu gravei aqui na tela e tá aparecendo aí para vocês.
Ao solicitar o aumento desse limite, o banco vai pedir 24 horas para analisar e no caso do celular ser furtado, já vai dar tempo de você bloquear tudo.
A segunda dica é controversa. Sabe aquele seu celular do dia a dia? Não tenha mais aplicativos de bancos e corretoras nele.
Eu sei que isso vai na contramão das facilidades que esses aplicativos trazem, mas já imaginou ser vítima de um sequestro relâmpago e o bandido ter acesso a todo o seu dinheiro e todos os seus investimentos? Baita desastre, né?
Você pode continuar fazendo esse acesso pelo internet bank do seu computador ou ter um segundo celular para deixar num lugar seguro e não ficar andando com ele por aí o dia inteiro.
Pior é que se o bandido te pegar, ele vai desconfiar se você não tiver nenhum aplicativo de banco.
Por isso eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Eu comecei a ter um negócio que eu chamo de aplicativo do ladrão. É o aplicativo de uma conta digital, do meu cartão de crédito. Ali dá pra acompanhar cada compra que eu faço, que eu recebo notificação e posso logo ver qual que é a compra que tá meio suspeita. E também tem o dinheiro do mês ou da semana, por exemplo.
Se infelizmente a gente for vítima de qualquer golpe, o prejuízo vai estar limitado àquela quantia, não a tudo que a gente tem guardado, sacou?
Nessa mesma linha, pra quem é empresário, eu também não recomendo ter a conta PJ da empresa no celular do dia a dia. Primeiro, porque normalmente os limites são mais altos para você pagar funcionário e fornecedores. E segundo, que normalmente você não vai fazer nenhum pagamento não planejado no meio do dia ou de final de semana que não poderia esperar voltar para casa, para o escritório, para resolver tudo.
Eu não quero nem imaginar o dinheiro da conta da EconoWeek sumir de repente por um descuido, hein, ô? Toma conta disso aí.
Pode deixar, Cezita. Mas e você? Qual dessas 10 dicas que a gente tá dando você acha que é a mais importante?
Ah, essas duas primeiras que a gente deu são matadoras, hein? Mas eu acho que a oitava e a nona são as mais importantes se bobear. Eu tô meio em dúvida.
Eu acho que a décima é a mais importante. Se o seu celular cair na mão errada, ela protege tudo de uma vez.
Verdade, bom ponto, hein? Vamos pra diquinha 3?
Bora lá.
Sabe aquela montoeira de cartão de conta diferente que, além de tudo, ainda tem as versões digitais com números diferentes? Bloqueia tudo o que você não usa.
Para com esse papo de ficar usando trocentos cartões de olho no vencimento de cada fatura. Isso é coisa de gente desorganizada com dinheiro. Vai acabar fazendo você se enrolar com os juros do rotativo e ainda dá mole pra golpista.
Ó, não tem nenhum problema você ter mais de um cartão de crédito ou de débito de contas diferentes pra aproveitar promoções ou acumular pontos e milhas pra passagem. Mas a terceira dica é você concentrar seus gastos num cartão só e bloquear todo o resto.
Desse jeito, você vai se organizar melhor, vai conseguir acompanhar direitinho cada gasto e quando quiser fazer uma compra com outro cartão para aproveitar uma vantagem ou desconto, é só desbloquear direto pelo aplicativo. Fazer a compra e depois bloquear de novo, que nem eu tô fazendo aqui, não tem segredo.
Na maioria das minhas contas, o limite automático de transação é de R$1.000. É o dinheiro bem alto para a maioria, né?
Claro que é, né?
Você sabe quanto que renderiam esses R$1.000 investidos todo mês no Tesouro Direto? Nesse vídeo aqui em cima a gente fez essa simulação e mostrou quanto que você teria de lucro investindo essa grana no Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado e também no Tesouro IPCA.
Detalhe, numa dessas aplicações o lucro foi de mais de R$400.000 no bolso, depois de descontar todos os impostos e taxas. Tudo com a proteção do Tesouro Direto, que é considerado o jeito mais seguro de investir aqui no Brasil. Clica aqui então para conferir essa continha.
A quarta dica é bloquear com senha ou reconhecimento facial todos os aplicativos possíveis. E a gente não tá falando só dos aplicativos de bancos e corretoras, não.
Bloqueia com senha seu WhatsApp, aplicativo de e-mail, SMS, tudo. Afinal, se um bandido pegar seu celular, por mais que o aplicativo do banco peça sua senha, ele pode pedir para alterar, clicando em esquecer a senha. E adivinha quais são os métodos mais comuns de verificação para ele escolher a nova senha e acessar a sua conta? Justamente o e-mail e o SMS.
Então bloqueia tudo. Dá uma olhada aqui, até para abrir meu WhatsApp, meu e-mail tem reconhecimento facial.
E tem mais, para outros aplicativos essenciais que não tem essa função, eu criei uma automação que cada vez que eu for abrir, ele bloqueia a tela e pede a senha para destravar.
Hoje em dia tem golpe no Instagram e eu também não quero que o bandido possa apagar meus vídeos do YouTube, né? Então eu bloqueio tudo.
Aproveita que você tá no YouTube, dá uma pesquisada aqui, tem vários vídeos ensinando como fazer isso.
A quinta dica vai ser ruim pros que sofrem de amnésia. Não anota suas senhas no bloco de notas, né, amigão?
A primeira coisa que o bandido vai procurar é suas anotações de senhas, onde quer que seja.
Sabe aquele mecanismo de preenchimento automático de senha que você consegue entrar em tudo sem colocar a senha de novo? Esquece isso para os seus acessos mais importantes, que obviamente incluem seus aplicativos de bancos e de investimento.
Já ouviu falar de dupla autenticação? Essa é a nossa sexta diquinha.
Você já deve ter visto gente que teve o Insta hackeado e apareceu vendendo um monte de produto baratinho nos stories, que lógico, ninguém nunca recebeu.
Não só os aplicativos de bancos que são cruciais e devem estar protegidos hoje em dia. Por isso, vários aplicativos têm uma camada de proteção adicional chamada dupla autenticação.
Sempre que houver um novo acesso de um celular ou um computador diferente tentando entrar na sua conta, ele vai pedir para você inserir um código de verificação que vai chegar por um aplicativo específico, por e-mail ou mensagem de SMS. Ativa isso para ficar mais protegido.
E esses apps de dupla autenticação também têm de estar protegidos por senha ou autenticação facial. Lembra do que a gente acabou de falar.
Antes da dica 7, você também tem alguma outra dica que a gente não comentou e vai ajudar a comunidade de investidores do Econoic a ficar mais protegida? Comenta aqui embaixo que a gente pode até fazer um segundo vídeo com mais dicas e mostrar seu nome por aqui.
Ah, e comenta junto com a hashtag celular antifraude Econoic. Esse vai ser nosso código secreto para ver quem é o Econoicer raiz e chegou até aqui ligado nas dicas de smartphone protegido de golpe.
Outra dica é tomar cuidado com links maliciosos que chegam pelo e-mail e SMS ou ligações solicitando seus dados ou avisando que vão te mandar um link para você clicar.
Eles parecem de uma fonte confiável, contam uma história que faz sentido, mas querem roubar seus dados para depois limpar sua conta.
Bancos e corretoras não ligam, nem mandam mensagens para atualização de dados, nem nada parecido.
Se receber qualquer contato desse tipo, desconfie, desligue imediatamente e procure o telefone ou e-mail oficial do seu banco, da sua corretora, para verificar tudo que acabaram de te contar.
Mesmo uma ligação verificando algumas compras suspeitas, não é tão urgente assim que você não possa desligar e procurar os canais oficiais.
Afinal, no caso de um cartão clonado, a responsabilidade é do banco ou da operadora do cartão e você tá protegido. Se eu falar para remover o pagamento via WhatsApp, você acha que a galera vai ficar revoltada, Cezita?
Ah, acho que não, viu? A galera tá usando muito mais Pix, mas não dá para negar que fazer transferência pelo WhatsApp é até mais prático que o Pix.
Mas se é fácil para você, também é muito fácil para o bandido. Então entra nas configurações do meio de pagamento do WhatsApp e remove isso.
A nona dica eu dou com muita indignação. Afinal, a gente paga imposto pra caramba e nem seguro a gente tá andando na rua.
Infelizmente, já que você mora no Brasil, não dá pra dar mole, né?
Tá andando na rua? É com o celular no bolso, não com o olho na tela enquanto caminha. Além de você poder dar um tropicão e cair, o bandido vê você e dá risada. Olha lá a vítima perfeita, nem vai me ver chegar.
A mesma coisa vale pra quem dirige, não deixa o celular à vista. Aqui em São Paulo, eu cansei de ver bandido roubando o celular no painel de carro, quando o trânsito tava lento. Em alguns casos, eles até quebram o vidro do carro, pega o smartphone e saem correndo.
Pra quem tá a pé, o mais comum é bandido de bicicleta pelas calçadas. Você tá moscando lá no WhatsApp, vendo dancinha no TikTok e perdeu o match no Tinder, porque quando você cair na real, seu celular já tá lá longe com o bandido.
A verdade é que celular no bolso dificilmente é furtado.
Além disso, convenhamos, pra que você vai ficar ostentando seu carro, sua viagem cara e tudo caro que você tem nas redes sociais ou andando por aí portando roupa cara e chamativa? Só pra golpista e sequestrador ficar de olho em você, né?
A real é que a gente não vive num país de primeiro mundo, onde todo mundo consegue ter um celular caro e um carro do ano sem chamar atenção. Então, enquanto isso, curta sua grana só pra você, junto com quem você sabe que pode confiar.
A décima dica é ativar um recurso muito importante que todo celular tem. Normalmente fica dentro das configurações de senha e segurança, que é apagar todos os dados do seu celular após um número de tentativas de senhas erradas para desbloquear seu aparelho.
No meu celular, após 10 tentativas erradas, ele apaga tudo.
Só cancela aquele seu amigo idiota que faz isso na maldade, né? Esse merece um pescotapa.
Tem mais um monte de dica que a gente podia te dar. Esses dias, meu amigo caiu no golpe da maquininha com a tela quebrada. Foi pagar um táxi e aparecia R$99 na tela. Mas, na verdade, tinha mais um 9 ali escondido. O valor que ele acabou pagando foi de R$999.
Nossa, imagina o ódio.
E o pior é que, nesse caso, ele seria o assento e tudo mais, né? Bem difícil recuperar esse valor.
O lance é que sempre vai surgir novas modalidades de fraudes e golpes para pegarem seu dinheiro e limparem sua conta. A melhor coisa é não dar mole nunca.
As 10 dicas que a gente deu já vão te deixar esperto para outras malandragens e golpes que ainda vão surgir por aí. Mas lembra da hashtag celular antifraude Econoic.
Comenta aí junto com a sua dica de segurança digital para a gente reunir mais dicas para toda a comunidade de investidores Econoic se ajudar. E se você curtiu essa lista de 10 dicas do celular antifraude, também vai curtir a lista que a gente fez dos 10 melhores investimentos de até R$100 por mês. São os investimentos mais seguros do Brasil. Alguns dão para começar com um realzinho e a melhor parte é que a rentabilidade tá subindo junto com a alta da Selic. Na moral, não dá para ficar de fora. Clica nesse vídeo aqui do lado.
Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e já se inscreve aqui desse outro lado para fazer parte da comunidade de investidores Econoic e continuar trocando essa ideia com a gente por aqui.